Louvor e gratidão seja ao Senhor. Eu creio que todos nós estamos próximos do Senhor e temos a sensação de que isso já é um gosto da glória celestial. Nós entendemos do que se trata e reconhecemos o que Deus está fazendo nesse tempo pela graça. Seja um hino, uma palavra que é lida, sejam as orações, tudo fala do coração de cada um. Nós podemos cantar com cada um, orar com cada um, porque nos tornamos um em Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos nós estamos dominados, impactados com a orientação do Espírito Santo. Nos últimos 14 dias, eu tive que refletir repetidamente sobre como encontrar, buscar, experimentar a conexão da obra de Deus nesse tempo. E uma palavra de Deus que está na Bíblia há quase 2000 anos, de repente se torna clara, iluminada. De repente, um capítulo ou uma passagem ganha um significado para nós como nunca antes. Por quê? Por quê? Porque chegou o tempo do cumprimento. A palavra do profeta Joel estava escrita há muito tempo, mas de repente ganhou um significado. O dia havia chegado, o cumprimento havia ocorrido, e assim foi e é com todas as profecias. Há muito tempo estava escrito onde o Messias nasceria. De repente, Belém ganhou um significado. A Escritura se cumpre novamente diante dos nossos olhos. Isso é inspiração do Espírito Santo. Quando está em concordância com a palavra de Deus. E nisso nós cremos de todo o coração. Tudo o que Deus faz tem que estar 100% de acordo com a sua palavra. Nós somos tão gratos por podermos entoar com o compositor: nenhum caminho próprio, nenhuma vontade própria mais, decida somente tu. Uma preciosa irmã me disse há pouco: irmão Frank, eu quero colocar tudo em ordem. Eu não quero ter corrido em vão e depois descobrir que tudo foi em vão. Eu quero colocar tudo em ordem. Deus, o Senhor, conceda a todos nós espaço para arrependimento, para que cessem todos os suspiros, para que cesse tudo o que não agrada ao Senhor. Os cantores cantaram para nós: em breve a trombeta soará. Nós esperamos por isso e, de repente, estará lá. Que o Senhor voltará novamente para levar os seus para o lar. Bem-aventurados todos aqueles que não caminharam em vão. Bem-aventurados todas as pessoas nas quais Cristo tomou forma, que morreram com Ele, que foram sepultados com Ele e ressuscitaram com Ele para uma nova vida. Bem-aventurados a todos aqueles que podem dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O próprio eu dos devotos é pior do que o dos incrédulos. Eles não sabem disso e Deus não pode responsabilizá-los por isso. Mas Deus nos conduziu às profundezas para que todos nós passemos como por um moinho e nada resta de nós. E no final, Somos levados à montanha da transfiguração, depois de todo o vale das lágrimas, e de repente não vemos ninguém além de Jesus somente, aquele que nos amou, que nos redimiu, que em breve nos levará para o lar, para a sua glória. Isso deveria nos dominar, impactar. Devemos nos arrancar juntos, saber que esta hora está muito próxima. De alguma forma, eu penso que deveria explodir algo dentro de todos nós, saber que vivenciaremos a hora e o dia quando o Senhor retornar para levar os seus para o lar. Mas primeiro, devemos passar como Jó, para que Deus nos levante do pó e nos coroe com graça e misericórdia. Cada um de nós passa por provações de vários tipos e nenhum escapa sem ter que passar por provações. Mas um dia seremos recompensados por isso. E foi necessário que tudo isso acontecesse. Na palavra de introdução, ouvimos novamente: Deus restaurará tudo e depois disso derramará o seu Espírito, e então teremos plenamente o que comer e nos alegraremos no Senhor nosso Deus, que se mostra poderoso para conosco. Deus se manifesta àqueles que confiam nele de coração não partido, que não seguem sua própria sabedoria e não confiam em sua inteligência, mas no Senhor, que os chamou e os guia corretamente por causa do seu santo nome. Estamos tão alegres. Eu poderia ouvir os hinos maravilhosos dia e noite. E quem quer que queira falar aqui na frente pode falar o quanto quiser, desde que fale sobre o que Deus fez e o que está escrito na palavra de Deus. Quem quer culpar um Paulo por ter falado até a meia-noite? Nem sempre era um culto com relógio. Havia também cultos a Deus sem relógio. Cultos a Deus com Deus, nos quais pessoas eram tocadas e não iam embora até terem vivenciado a Deus. E eu estou convicto de que o Senhor está aí para nos libertar de nós mesmos, de todas as tradições e costumes, para revelar o seu poder e a sua glória. É assim, diz o Senhor. É a palavra eterna de Deus. E eu repito, uma palavra está na Escritura há séculos, milênios, e de repente ela tem um significado para nós. E como isso acontece? O Espírito a revelou. De repente, ele revelou a luz e a justiça para que todos os que lhe pertencem sejam iluminados. Hoje poderíamos citar passagem da Escritura por passagem da Escritura, que de repente ganharam significado. E por quê? Porque chegou o tempo do cumprimento. E porque agradou ao Senhor abrir nossa compreensão das Escrituras e falar conosco sobre os mistérios do Reino de Deus. E ele diz: a vós foi dado compreender os mistérios do Reino de Deus. Os outros ficam com as parábolas e interpretam as parábolas como querem, uma vez assim, de outra vez de outra forma, e não compreendem o significado, a menos que o Senhor lhes revele. E, na maioria das vezes, o espírito humano contradiz o Espírito de Deus. E as pessoas ficam presas em seus próprios emaranhados. Mas o Espírito de Deus nos conduz para fora, à gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E nos permite saber o que está preparado para nós pela graça. Nós estamos tão alegres. Eu gostaria de cantar mais corinhos. Senhor, nesse tempo em que o inferno está cheio de raiva, e o pecado me coloca armadilhas. Proteja-me sob o seu sangue. Deixe-me ser uma luz no mundo. Eu oro por uma nova vivência, Senhor, contigo. Somente por meio de ti serei um vencedor. E me conceda a tua força, revela-te novamente a mim. Envolve-me em tua graça. Senhor, tu viste como eu também fui infiel às vezes. Estou agora diante de ti profundamente envergonhado. Senhor, eu te trago minha vida novamente. Eu vejo todos os meus fracassos. Eu oro por uma nova vivência contigo, Senhor. Somente por meio de ti serei um vencedor. E me conceda a tua força, revela-te novamente a mim. Envolve-me em tua graça. Leva-me de volta ao primeiro amor, Senhor. Dá-me um coração quebrantado. Livre, arranca minha mente de tudo o que é terreno. Guia-me no caminho em direção ao céu. Eu oro por uma nova vivência contigo, Senhor. Somente por meio de ti serei um vencedor. E me conceda a tua força, revela-te novamente a mim. Envolve-me em tua graça. Eu oro por uma nova vivência contigo, Senhor. Somente por meio de ti serei um vencedor. E me conceda a tua força, revela-te novamente a mim. Envolve-me em tua graça. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Estamos tão alegres por Deus ter tudo em suas mãos. Com Ele estamos bem protegidos. Meus pensamentos voltaram para a palavra de Efésios 1, que nós há pouco contemplamos, e o pensamento que é expresso nela é que o Senhor nos mostrará o seu poder, em nós, da mesma forma que provou em Jesus Cristo quando o ressuscitou dentre os mortos. E com isso, voltamos já no nosso tema, ao que Deus se propôs a fazer entre o seu povo nos últimos tempos. Quando aqui em Efésios 1 está escrito, a partir do versículo 18, e conceda aos seus corações olhos iluminados para que compreendam qual é a esperança a que foram chamados, quão grande é a riqueza da sua gloriosa herança entre os santos e qual é a grandeza do seu poder para conosco, os fiéis, os crentes, que é a força que opera com grande poder, que Ele demonstrou em Cristo quando Ele o ressuscitou dentre os mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo domínio e autoridade, acima de todo poder e soberania, acima de todo nome que se nomeia, não só nesse mundo, mas também no futuro. O mesmo poder que Deus demonstrou em Jesus Cristo quando o ressuscitou dentre os mortos é o mesmo poder que Deus quer demonstrar nos seus nesse tempo do fim. E não há nenhum caminho que passe ao largo disso. E Paulo escreve aos Romanos: se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vós, então ele dará vida aos vossos corpos mortais. E isso é algo maravilhoso, saber que não é o nosso esforço, mas o Espírito de Deus que cria a vida, que transforma tudo e que se revela poderoso nos crentes nesse tempo. O mesmo poder e glória que Deus demonstrou em Jesus Cristo quando o ressuscitou dos mortos e triunfou sobre todo o poder do inferno, sobre a morte, sobre Satanás. O mesmo poder Deus demonstrará nos crentes. E isso é algo realmente maravilhoso. Isso nos traz de volta aquela paz, o descanso com Deus, que deixemos ou paremos com todos os nossos esforços e esperemos o que Deus fará pela graça. Nós ouvimos recentemente na pregação do irmão Branham que o Senhor Jesus, em seu ministério profético, como filho do homem, andou sobre essa terra para que as escrituras se cumprissem. Como Moisés profetizou, Deus vos suscitará um profeta como eu, e quem não ouvir esse profeta terá sua alma extinta do meio do povo. Sabemos que desde Pentecostes, o Senhor Jesus não foi mais chamado de filho do homem, mas sim de filho de Deus, apresentado assim. Quando lemos os quatro evangelhos, Jesus Cristo é descrito para nós desde o seu nascimento até a sua ascensão ao céu, qual seja, como o filho do homem na terra, vivendo em humildade e cumprindo as escrituras através dele. Então, desde Pentecostes, ele se revela no poder do Espírito Santo como o Filho de Deus, que caminha no meio dos sete castiçais de ouro. E, de repente, o irmão Branham vem com o pensamento da palavra de Lucas 17, onde está escrito: no tempo em que o Filho do Homem se revelar, após quase 2000 anos em que não se falava mais de Jesus Cristo como Filho do Homem, mas apenas de Jesus Cristo, o Filho de Deus, encontramos a promessa e a profecia: como foi nos dias de Noé, assim será nos dias em que o Filho do Homem se revelar. Leiam Lucas 17, vocês mesmos. Lá não está escrito quando o Filho de Deus se revelar, mas quando o Filho do Homem se revelar. Naquela época, na primeira vinda de Jesus Cristo, todas as profecias que os profetas, movidos pelo Espírito Santo, haviam predito, se cumpriram. Foi basicamente uma era profética em que uma profecia após a outra se cumpria. E quando lemos os evangelhos, eles não começam com uma história própria, mas com Jesus Cristo, com aquilo que aconteceu por meio dele. Quando lemos aqui Marcos capítulo 1, versículo 1, está escrito: a mensagem de salvação, o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem o seguinte início. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti para preparar o teu caminho. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. O Evangelho de Jesus Cristo teve uma base profética desde o primeiro dia e tem uma base profética até o último dia. Nossos próprios pensamentos não têm valor, validade nenhuma no reino de Deus. O Evangelho começou com Jesus Cristo, como estava escrito nos profetas, e termina de acordo com a palavra profética. Entre eles, há quase 2000 anos, das congregações que tiveram tempo para servir ao Senhor, conforme a graça que Deus lhes concedeu, de acordo com a época em que viveram, servir e caminhando na luz que tinham. Mas, ao anoitecer, deveria haver luz. Por quê? Para que reconheçamos que está escrito sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, na última carta à congregação de Laodiceia: eis que estou diante da porta. Ele não estava mais dentro, ele estava fora, e estava diante da porta, fora, para se revelar como o Filho do Homem por meio do ministério profético, para que todos os que crescem nele possam ser justificados por Deus nesse tempo. Não podemos entrar em todos os detalhes, temos ensinamentos, mas sabemos tanto que Jesus Cristo sempre se referiu a si mesmo como o Filho do Homem. Como mencionei recentemente, somente no Evangelho de Mateus o termo aparece 26 vezes, indicando que Jesus Cristo é o Filho do Homem. E ele falou naquela época e disse: então vocês verão o Filho do Homem subir para onde ele veio. E os judeus não compreenderam as suas palavras, pois esperavam pelo filho de Davi. Mas esperavam por isso muito cedo, pois ele se revelará como filho de Davi quando iniciar o seu reinado no milênio. Então ele será o filho de Davi e ele reinará, e nós reinaremos e governaremos com ele. Em seu ministério profético, ele era o Filho do Homem. Durante quase 2000 anos, ele se revelou como Filho de Deus na congregação. Agora, no fim dos tempos, porque vivemos em uma era profética e todas as profecias das Escrituras relacionadas com o retorno de Jesus Cristo estão se cumprindo, ele se revelou como Filho do Homem de maneira profética, a fim de chamar a atenção do povo de Deus para o que está acontecendo nesse tempo. Naquela época, todos os servos de Deus, fossem eles os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas ou João, citavam continuamente a palavra profética, pois em seu tempo, muitas das profecias bíblicas se cumpriram. Como poderíamos agir de outra forma nesse tempo, a não ser voltando à palavra profética? Se me permitem, gostaria de ler apenas algumas passagens do Evangelho de Mateus, já no capítulo 1, no relato do nascimento de Jesus Cristo, no versículo 22, está escrito: tudo isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia dito pelo profeta, que diz, e ele continua no capítulo 2 e escreve novamente: eles responderam, em Belém, na Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. No capítulo 2, e aqui versículo 14, então José levantou-se, tomou o menino e sua mãe durante a noite e fugiu para o Egito, onde permaneceu até a morte de Herodes. Assim se cumpriu a palavra que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. No capítulo 2, versículo 17, Naquela época cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: o que aconteceu naquela primeira era da congregação do Novo Testamento? Todos os servos de Deus que falaram ou escreveram foram guiados pelo Espírito Santo na palavra profética e mostraram aos filhos de Deus que as Escrituras se cumpriram diante dos seus olhos. O que o Senhor Jesus fez? Ele se justificou? Não. Ele foi à sinagoga, pegou o livro do profeta Isaías e leu do capítulo 61 e disse: hoje se cumpriu esta escritura diante dos vossos olhos. Mas quem compreendeu isso? Hoje, quando estamos aqui na frente, dizemos: em nosso tempo, a escritura, a Santa Escritura se cumpriu. Isso ainda não diz nada a todos. Alguns sabem do que se trata, porque Deus os abençoou, agraciou, porque Ele falou com eles, porque lhes revelou a sua palavra, porque tiveram uma vivência com Deus. Os outros ouvem, mas isso não lhes diz nada. E ainda assim são crentes e não compreendem o que o Senhor quer lhes dizer. Quem é de Deus, ele não se refere ao que ele mesmo diz, mas ao que os homens de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Se naquela época Marcos pôde escrever, o Evangelho de Jesus Cristo teve seu início, como está escrito nos profetas Isaías e Malaquias, então podemos dizer com a mesma convicção nesse tempo: o Evangelho de Jesus Cristo tem o seu fim, como está escrito no profeta Malaquias: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E Jesus disse, após o término do ministério de João: Elias tem que vir para colocar tudo em ordem novamente. É claro que João foi o Elias antes da primeira vinda do Senhor. Sabemos disso, com certeza, pois ele apareceu no espírito e no poder de Elias. Mas naquela época não era o grande e terrível dia do Senhor. E já se passaram quase 2000 anos. E o terrível dia do Senhor ainda não chegou. Nós sabemos, o dia do Senhor será como uma fornalha ardente e todos os ímpios serão como palha. O dia do Senhor os queimará. E o Senhor fala por meio do profeta: antes que esse dia grande e terrível chegue, eu lhes enviarei o profeta Elias para restaurar tudo ao seu devido lugar. Preciosos irmãos e irmãs, o Evangelho está tomando a sua conclusão e tomando o seu fim, como está escrito nos profetas. Ninguém pode mudar isso, mesmo que quiséssemos. Não somos tão importantes a ponto de Deus se ajustar a nós. Não, Ele quer que nós nos submetamos a Ele e aceitemos o que Ele tem a nos dizer. Contra o que as pessoas se rebelam nesse tempo? Elas querem continuar assim até o retorno de Jesus Cristo, como se no final da era da congregação não fosse ser dirigida novamente uma palavra profética à congregação. E é nisso que muitos crentes falham nesse tempo, pois que conhecem bem a palavra de Deus, mas não percebem que nem tudo acontece como estamos acostumados ano após ano, mas que tudo tem que acontecer como Deus ordenou. Naquela época, a aparição de João era um espinho no olho de todos os escribas. Eles gostariam que esse homem nunca tivesse nascido, pois ele causou muita agitação em todo o país. Mas o que era isso? Era um homem da promessa, um homem de quem Deus disse: eis que eu envio o meu mensageiro diante de mim para que prepare o caminho. Muitos não o queriam e também não o ouviram. Ele era um espinho no olho deles, mas o Senhor o enviou de antemão com uma mensagem para preparar os corações. E de repente ele diz: ele está no meio de vocês, aquele que os batizará com Espírito e fogo. João apenas preparou o caminho. Ele lhes diz: eu não sou a luz, mas vim para dar testemunho da luz. Um profeta não é a luz em si. Um profeta não é o Senhor, nem o próprio Filho do Homem. Um profeta é uma testemunha do Deus vivo para dar testemunho da verdade. E a palavra de Deus é a verdade. E é por isso que todos os profetas e todos os verdadeiros servos de Deus deram testemunho da verdade. E o Senhor Jesus se volta para os escribas e diz: vocês não me ouvem porque vocês não são da verdade. E já eles ficaram irados. Eles não queriam ouvir, eles não podiam ouvir, mas ficavam irritados quando o Senhor lhes dizia na cara como estava com eles. Nós vivemos no fim da era da congregação em Laodiceia. Jesus Cristo está diante da porta. Ele bate. Ele se revelou. Ele enviou seu servo e profeta de acordo com a sua palavra. Enviou de antemão para chamar a atenção do povo de Deus para o que deve acontecer nesse tempo de acordo com a palavra do Senhor. E eu espero que não percamos a conexão com o agir de Deus. Nós podemos olhar para trás, para a história da igreja. Nem todos conseguiram achar a conexão para o primeiro avivamento na reforma religiosa, quando naquela época um novo começo foi feito pela poderosa ação do Espírito Santo. Nem todos encontraram essa ligação. Mas Deus tinha pessoas que naquela época compreenderam e entenderam do que se tratava. Quando esse avivamento então passou, Deus enviou um avivamento mais profundo e mais completo. Mas nem todos os que participaram do primeiro avivamento participaram do próximo avivamento. Eles estavam satisfeitos com o que Deus havia feito neles e eles achavam que já tinham recebido tudo. Então eles ficaram parados espiritualmente, sem compreender que Deus continua com seus adiante. E assim, avivamento após avivamento aconteceu até o nosso tempo. E eu digo a vocês que, pela graça de nosso Deus, eu ouvi falar de todos os avivamentos e de todos aqueles que Deus usou. E eu sabia que onde Deus age, eu quero estar presente. Eu quero testemunhar o que o Senhor faz pela graça. Por isso, é tão necessário que não percamos a conexão com o agir de Deus nesses momentos críticos da história da humanidade. Pois isso poderia acontecer conosco. Talvez um ou outro diga: eu estou em ordem com Deus. Quem diz que você está em ordem com Deus? Você somente está em ordem com Deus se você se integrar naquilo que Deus tem a dizer ao seu povo nesse tempo. É naturalmente que posso dizer muito facilmente: eu estou em ordem com Deus, e satisfazer a si mesmo na própria autojustiça, sem ter a prova de que Deus realmente está conosco. Nós sabemos que, mesmo há 50, 20 ou 30 anos, sempre houve novos avivamentos E nós somos muito gratos a Deus por isso. Mas um avivamento há 30 anos não me ajuda em nada hoje. Eu preciso agora encontrar ligação com o agir de Deus e ser cheio do Espírito Santo para alcançar o alvo, para não ficar parado. Muitos saíram de Sodoma e depois olharam para trás. Não há mais olhar para trás. Nós colocamos a mão no arado e não olhamos para trás. Caso contrário, não seríamos úteis para o reino de Deus. Por fim, quando a era da congregação chegar ao fim, Deus deseja manifestar mais uma vez na terra todo o seu poder e glória, tal como demonstrou em Jesus Cristo, para cumprir a sua palavra. E está escrito: as obras que eu fiz, vocês também as farão. Existem várias promessas no Antigo e no Novo Testamento, e todas elas têm que se cumprir. O mesmo poder Deus nos mostrará em nós, como Ele demonstrou em Jesus Cristo quando o ressuscitou dentre os mortos. Nós podemos imaginar que Satanás preferiria ter mantido ele preso no inferno. Ele não tinha sequer um direito sobre ele. O Senhor Jesus não desceu lá para negociar com o diabo. Não, ele desceu lá para anunciar a gloriosa vitória do Gólgota daqueles que o esperavam, para libertar os prisioneiros. E de acordo com Mateus 27, muitos dos santos que haviam adormecido ressuscitaram com Cristo. Uma coisa é certa: Satanás pode nos atacar, ele pode nos armar ciladas, ele pode fazer muitas coisas, mas ele não tem nenhum direito sobre nós. Jesus Cristo diz em João 17: vocês não são deste mundo, assim como eu não sou deste mundo. E o mundo ama o que é seu, e por isso não vos ama, porque não sois deste mundo. Nós nascemos do alto, por isso somos atraídos para o lar. Nós queremos voltar para casa, queremos ver Jesus, aquele que nos amou, que nos redimiu, que agiu tão poderosamente em nossas vidas por meio de sua graça e de seu poder. O Evangelho terá uma conclusão, como está escrito na palavra de Deus. Não como um evangelista ou um pregador deseja, ou como uma congregação imagina, mas assim como Deus disse em sua palavra, assim será o fim, a conclusão. E nós, nesta manhã, contemplamos: o Senhor nos dá no Novo Testamento o exemplo do Antigo Testamento com o seu servo Jó. E ele nos diz e nos convida: olhem para Jó e vejam o desfecho que Deus lhe preparou. A partir disso, podemos já imaginar de que maneira o poder do nosso Deus se manifestará entre os seus. Não será apenas uma restauração escassa. Somente pessoas medem, e se possível menos, quando se vê em algum lugar como é pesado. Então é melhor que seja a mais do que a menos, mas Deus dará uma medida cheia, uma restauração como foi concedida a Jó naquela época. Quem pode mudar isso? Digam, vocês entendem sequer do que se trata agora? Todos nós compreendemos o que Deus planeja para o seu povo nesse tempo? Nós nos reunimos apenas para um culto a Deus, para ouvir uma pregação, ou nos reunimos para que o Espírito Santo fale pela palavra de nosso Deus aos nossos corações, revelando-nos a vontade de Deus e mostrando-nos aquilo que o Senhor preparou para nós? Pregado é pregado em toda parte, mas Paulo escreve: eu não preguei o Evangelho segundo os homens, nem o aprendi de homens, mas pela revelação de Jesus Cristo. Hoje, muito evangelho é pregado no país para cima e para baixo à maneira dos homens. Um evangelho à maneira dos homens ainda não ajudou ninguém. Pelo contrário, tem sido prejudicial para as pessoas. Elas caíram na armadilha da fraude religiosa, foram levadas a uma falsa segurança. Somente o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho santo e pleno, pode ajudar as pessoas nesse tempo para lhes dar a plena libertação pela graça de Deus. Somente isso que precisamos, tudo mais que as pessoas colocam na mesa, isso passará. E em breve acontecerá, mas o que Deus disse em sua palavra permanecerá. E então Paulo continua escrevendo, o reino de Deus não consiste em palavras somente, mas em poder. E esse poder mesmo, nós não podemos fabricar. Essa força tem que vir de Deus para nos preencher a todos. E aí ninguém precisa mais ajudar. Mas também não precisamos de ninguém para pisar no freio. Nós queremos que todos sejam levados pelo Espírito Santo e que Deus se revele a eles, como sempre foi. Sempre, em uma era profética, as pessoas precisavam ter muito cuidado para não pecarem contra Deus e encontrar a conexão certa com o agir de Deus. Nos dias de Moisés, os israelitas não precisavam pensar muito. O profeta veio e disse, Deus ouviu os seus clamores, a hora da sua libertação chegou, levantem-se. E assim começou. O que mais precisamos pensar? A hora da visitação divina chegou sobre nós. O tempo não vai demorar muito mais e o Senhor cumprirá o que ele disse. Eu estou tão alegre que o evangelho não tenha um início humano, nem um fim humano, mas teve um início divino e terá um fim divino. No início houve o cumprimento das escrituras, no fim haverá o cumprimento das escrituras. No início, Jesus Cristo se revelou como o Filho do Homem, e no fim, ele se revelou da mesma maneira. Isso temos que ver, isso temos que compreender na fé. E eu espero que todos aqui presentes possam compreender, por meio da iluminação do Espírito Santo, do que se trata. Isso não pode ser dito de um para o outro, isso tem que ser revelado para cada um individualmente por Deus. E o Senhor Jesus disse, nenhum irmão ensinará o outro, mas todos serão ensinados por Deus. Como é maravilhoso ser ensinado por Deus nesse tempo. Não estamos sentados aos pés de um Gamaliel que transformou Saulo em um fanático religioso. Nós estamos sentados aos pés de Jesus que nos transformou e revelou uma nova vida em nós. Mas desde quando? Saulo causava estragos com ira até que encontrou a coluna de fogo, a luz brilhante do céu. E a voz disse, eu sou Jesus, a quem você persegue. Um homem que só queria fazer o bem, ou seja, exterminar essa seita para que sua fé permanecesse. Pois essa era a fé correta, a fé judaica, a fé ortodoxa. E isso estava certo que ele fazia aos seus olhos, sim. Mas aos olhos de Deus, algo novo já havia começado há muito tempo e ele não percebeu. Ele permaneceu no antigo e avaliou com padrões antigos. Quantos crentes ficaram para trás nas congregações e mede com seus próprios padrões sem compreender que Deus já há muito tempo fez algo novo. Aí não adianta xingar. Deus não permite que ser impedido. Ele tem pessoas que não reclamam, mas que se alegram e participam daquilo que ele faz. Isso é o maravilhoso. Quando as crianças naquela época gritavam, Hosana ao filho de Davi, os fariseus mais uma vez diziam, mande-os calar a boca. E o Senhor disse, se eles se calarem, as pedras clamarão. O que foi isso? O Senhor preparou para si um louvor da boca das crianças e dos bebês. Ninguém precisa dizer a eles, cantem agora. Eles não precisam de um dirigente coral, eles não precisam de nada. A não ser movidos pelo Espírito Santo, eles cantaram, Hosana, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Do que nós precisamos hoje, a mesma coisa, a inspiração do Espírito Santo, que é concedida a cada um de nós. E então nós cantamos com a harmonia celestial e sabemos o que Deus fez. Por quê? É uma era profética. Uma visitação da graça divina, uma revelação dos mistérios mais profundos e os últimos de Deus. Tudo isso acontece no nosso tempo e bem-aventurado é aquele quem é dado ouvir o que o Espírito diz às congregações. E se alguém pensa que somos fanáticos, então nos sentimos bem com isso também. O que é isso? Não importa como as pessoas nos julgam. Quando Paulo falou diante de Agripa e Festo, ele disse, ouça, você está delirando? Ele disse, não, eu não estou delirando, eu estou falando palavras sensatas. E o mesmo acontece conosco aqui. Isso nos afeta, é verdade, nós admitimos, mas nós não estamos correndo. Nós estamos falando palavras vivas do Deus vivo, que se tornaram espírito e vida para nós. E quem quiser dormir, que fique em casa. Aqui não podemos dormir, pois despertamos pela graça de nosso Deus e nos alegramos com o que o Senhor está fazendo nesse tempo. Uma era profética. As Escrituras se cumprem diante dos nossos olhos e nós podemos ver isso. Nós podemos testemunhar isso juntamente. E o Senhor está prestes a se mostrar poderosamente. A restauração ser realizada de maneira poderosa para que o mesmo poder que Deus revelou em Cristo deve agora ser revelado nos crentes. Sim, o que tudo isso trará para nós, isso sequer podemos imaginar no momento. Isso sequer podemos imaginar agora. Jesus ressuscitou dos mortos em um triunfo absoluto. Nada poderia detê-lo, nem Satanás, nem a morte, nem os poderes das trevas. Tudo estava derrotado. Deus dará um final poderoso à sua congregação. O início foi de acordo com a palavra profética e o fim é de acordo com a palavra profética. Jesus é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e como ele era no início, assim ele é no fim. E ele fala aos seus, e no final ele coloca a pergunta, vocês entenderam o que eu lhes disse? E nós podemos dizer, sim, Senhor, nós entendemos. Ao mesmo tempo, estou ciente de que a menos que Deus realmente conceda graça a uma pessoa, senão ela não saberá do que é falado. E nós discernimos em todos os programas humanos que, embora sejam adornados com cristianismo e o cumprimento das profecias de Deus nesse tempo. E queremos dizer com Pedro, nós não seguimos fábulas engenhosas, mas a palavra profética que brilha com uma luz clara em um lugar escuro. E nós somos exortados no Novo Testamento por Pedro a prestarmos atenção à palavra profética como a uma luz que aparece em um lugar escuro. Mas o que isso não fazemos, somente prestamos atenção para que a luz brilhe. Ela brilha nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Ela não a vê, ela não quer vê-la, mas aqueles que andam na luz reconheceram seu caminho está iluminado. E eles se alegram com aquilo que Deus está fazendo agora. A que todos nós pudéssemos ser tomados pela inspiração do Espírito Santo de uma forma para que soubéssemos o que Deus está fazendo nesse tempo. Irmão Branham era apenas um ser humano, como todos nós, mas uma ferramenta eleita nas mãos de Deus. Ele poderia ter escolhido acompanhar as maiores igrejas da América e se tornaria mesmo milionário, porque as multidões vinham e as congregações ficavam cada vez maiores. Onde quer que ele fosse, Deus revelava e todos se reuniam ali. Mas o Senhor colocou em seu coração, como lemos em Hebreus 13, fora do acampamento, para carregar a vergonha de Jesus Cristo com o povo de Deus, como aconteceu com Moisés. Moisés desprezou as riquezas do Egito para ser filho do faraó, de sua filha, e considerou o opróbrio de Jesus Cristo uma riqueza maior do que todos os tesouros do Egito. Para mim, esses são verdadeiros servos de Deus, que não correm atrás de mamão, mas carregam a vergonha de Jesus Cristo e colocam a palavra revelada de Deus no castiçal. Esses são servos de Deus. O que eles falam por mandato de Deus. Moisés tinha uma missão divina, um mandato divino. Quem somos nós para nos rebelarmos contra isso? O mesmo se aplica ao ministério do irmão Branham. Quem puder crer, que creia. E quem puder compreender, que compreenda. Assim como Deus Senhor enviou no início da nova aliança um servo e profeta para preparar o caminho, assim o mesmo Deus enviou novamente no mesmo espírito, com o mesmo poder, um servo e profeta para preparar o caminho do Senhor, para endireitar tudo o que está torto, para humilhar o que é exaltado e elevar o que é humilde, para que a glória de Deus possa se tornar revelada. Quem puder crer, agradeça ao Deus vivo e tenha parte naquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Estamos tão felizes por podermos viver agora, quando todas as coisas estão chegando à conclusão. Não é o nosso programa que é importante, mas aquilo o que Deus decidiu. Isso ele realiza ao longo do tempo. Como nós ouvimos, se a profecia demorar, espere, persevere por ela, pois certamente se cumprirá. As últimas promessas se cumprirão em breve, e Jesus Cristo estará glorificado no meio do seu povo, e de repente o poder de Deus nos preencherá. E então chegará um momento em que seremos levados para a glória celestial. Vocês não estão felizes por Deus ter podido falar com o remanescente de seu povo nesse tempo? Bem-aventurados os vossos ouvidos, porque ouvem, e os vossos olhos, porque veem, e o vosso coração, porque crê. Bem-aventurados as pessoas que levam a sério o falar de Deus e compreendem do que se trata. O Senhor diz: eu restaurarei tudo. Então vocês terão o que comer em abundância e se alegrarão, exultarão, pois fiz grandes coisas no meio de vocês. E então o meu povo não será mais envergonhado. Assim como Jó teve que perseverar, nós também temos que perseverar. Ele não podia olhar para o relógio e dizer: Senhor, já é tempo suficiente, os tempos já passaram. Ele permaneceu até que a hora de Deus chegasse. E então, ele recebeu ajuda. Nós não dizemos ao Senhor quando chegou a hora. Ele nos dirá em tempo útil e se revelará em seu poder e glória. Nós precisamos de paciência para vivenciar as promessas de Deus. Vamos entrar no descanso de Deus e saibamos que Jesus nunca se atrasa. Amém. Vamos nos levantar para a oração. Pai Celestial, nós chegamos juntos diante da tua santa face para te oferecer do fundo do nosso coração a gratidão devida por tua graça, por tua bondade, por tua palavra revelada, pelo falar e agir do teu Espírito Santo nesse tempo. Ó fiel Deus, revela em breve o mesmo poder em todos nós, como tu revelaste em Jesus Cristo. Deixa a felicidade da tua congregação ser revelada e restabelecida, ó Deus. Encha-nos com o poder do Espírito Santo. Ó, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te exaltamos. Aleluia. Ao teu santo nome. Amém.